Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Método Silva de Controle Mental, de José Silva. É um livro de desenvolvimento pessoal baseado no programa de controle mental criado pelo autor a partir da década de 1960. Publicado originalmente em 1978, o livro apresenta um conjunto de exercícios de meditação, relaxamento, visualização e autoprogramação mental voltados a ajudar o leitor a lidar melhor com estresse, hábitos indesejados, insegurança emocional, concentração e criatividade. Sua proposta central é ensinar a acessar estados mentais mais profundos, especialmente o nível alfa, como forma de ampliar o uso consciente da mente no cotidiano. Embora seja frequentemente associado a ideias de intuição, cura e percepção extrasensorial, a obra também se tornou conhecida por sua abordagem prática e estruturada, que mistura autoajuda, treino mental e uma visão particular sobre o funcionamento da consciência. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a proposta central do método entrar no estado alfa para reorganizar a experiência mental. O eixo do livro é a ideia de que a mente pode ser treinada para operar de modo mais eficaz quando o praticante aprende a acessar estados de relaxamento profundo, especialmente o chamado estado alfa. José Silva apresenta esse estado não como simples descanso, mas como uma condição mental em que a pessoa se torna mais receptiva à visualização, à concentração e à autoinstrução. A lógica do método é que, ao reduzir a atividade mental dispersa do cotidiano, o indivíduo consegue influenciar melhor seus hábitos, emoções e respostas automáticas. Isso diferencia o livro de conselhos genéricos sobre calma, porque ele organiza a prática em etapas e exercícios com finalidade definida. Em vez de sugerir apenas tranquilidade, o método propõe um uso funcional do relaxamento, recuperar foco, alterar padrões internos e acessar recursos subjetivos que ficariam menos disponíveis em estados comuns de atenção. Assim, o estado alfa funciona como base operacional de toda a proposta. Em segundo lugar, visualização, imaginação e autoprogramação como ferramentas de mudança comportamental. Um dos aspectos mais característicos do livro é o uso da visualização mental como técnica de intervenção sobre a própria conduta. O leitor é orientado a construir imagens internas com nitidez e depois a trabalhar essas imagens de forma deliberada para ensaiar situações, substituir respostas indesejadas e reforçar objetivos pessoais. A obra trata a imaginação não como fantasia solta, mas como instrumento de programação psicológica. Isso significa que o método parte da hipótese de que repetir mentalmente cenas, soluções e comportamentos pode ajudar a consolidá-los no plano prático. Essa lógica aparece em exercícios que buscam melhorar confiança, concentração e controle emocional. O valor do procedimento está menos em prometer resultados mágicos e mais em oferecer uma rotina de treino mental bastante concreta. Em termos de gênero, isso coloca o livro entre os clássicos da autoajuda técnica. Ele não discute problemas apenas de maneira reflexiva, mas ensina um protocolo de prática que o leitor pode experimentar e avaliar por conta própria. Em terceiro lugar, controle do estresse, dos maus hábitos e da insegurança emocional. Grande parte da utilidade do livro está no modo como ele relaciona treino mental a problemas cotidianos muito reconhecíveis. José Silva apresenta o método como uma forma de reduzir tensão interna, enfrentar insegurança emocional e enfraquecer hábitos que a pessoa deseja abandonar, como comportamentos repetitivos ou impulsos mal administrados. A relevância desse ponto é que o livro não limita sua proposta a estados excepcionais de consciência. Ele tenta traduzir a prática em benefícios concretos para a vida diária. Ao propor relaxamento guiado, autoinstrução e repetição de imagens mentais, o método tenta criar uma ponte entre autocontrole e mudança comportamental. Esse foco explica por que a obra conquistou leitores em busca de organização emocional, e não apenas de curiosidade sobre fenômenos mentais. Ao mesmo tempo, o livro pressupõe que o sujeito precisa participar ativamente do processo, o que o afasta de soluções passivas. O controle mental aqui é sobretudo um treino disciplinado de atenção e resposta interna. Em quarto lugar, intuição, memória e percepção extrasensorial como extensão das capacidades humanas. Outra dimensão importante do livro é sua abertura para capacidades mentais ampliadas, como intuição, memória reforçada e percepção extrasensorial. José Silva parte da experiência que o levou a formular seu método e defende que, sob determinadas condições de relaxamento e concentração, seria possível acessar informações e percepções que normalmente passam despercebidas. Essa parte da obra é central para entender sua identidade histórica, porque distingue o método Silva de manuais convencionais de meditação ou produtividade. Ele não quer apenas melhorar desempenho, quer expandir o alcance da mente. Ao mesmo tempo, esse ponto é também o mais controverso, já que muitos fundamentos neurocientíficos associados ao método não são aceitos de forma rigorosa pela ciência. Ainda assim, dentro da lógica do livro, essas ideias sustentam a promessa de maior sensibilidade para resolver problemas, lembrar informações e tomar decisões. O texto combina, portanto, prática subjetiva e uma visão quase experimental da consciência humana. Por último, entre autoajuda, prática, espiritualidade difusa e controvérsia científica, o livro ocupa uma posição singular, porque transita entre autoajuda, treinamento mental e referências que muitos leitores associam à espiritualidade ou quase religiosidade. Ele foi divulgado internacionalmente e influenciou cursos em vários países, mas também recebeu críticas por apoiar-se em premissas discutíveis sobre ondas cerebrais e sobre a divisão entre funções mentais. Essa tensão é parte do interesse da obra de um lado a um conjunto de exercícios simples e acessíveis. De outro, há afirmações mais amplas sobre potencial psíquico, cura e expansão da consciência. Essa combinação ajuda a explicar sua permanência no mercado e sua circulação em contextos variados. O livro se diferencia de títulos genéricos de desenvolvimento pessoal porque oferece um sistema com linguagem própria, fundamentos internos e uma identidade muito marcada. Para o leitor, isso pode ser útil tanto como prática de autorregulação quanto como documento de uma tradição influente da cultura de autoaperfeiçoamento do século XI. Em conclusão, o método Silva de controle mental é indicado para leitores interessados em meditação aplicada, treinamento da atenção, visualização criativa e estratégias de autocontrole emocional. Também pode atrair quem estuda a história da autoajuda e dos movimentos de desenvolvimento humano, já que o livro representa uma das formulações mais conhecidas de um sistema de controle mental difundido internacionalmente. Seu principal benefício prático está na estrutura, em vez de oferecer apenas inspiração, apresenta exercícios e uma lógica de prática que o leitor pode testar no cotidiano. Do ponto de vista intelectual, a obra é valiosa por mostrar como se consolidou uma visão de mente capaz de influenciar comportamento, memória, intuição e criatividade. O que a distingue de livros semelhantes é a combinação entre protocolo concreto, linguagem de autotreino e uma ambição mais ampla de expansão da consciência. Mesmo com controvérsias sobre seus pressupostos científicos, o livro permanece relevante porque ajudou a popularizar uma forma específica de pensar a relação entre relaxamento, imaginação e mudança pessoal. Se você quiser apoiar José Silva, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais tarde!